Senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência. Recordo que a audiência foi requerida pelo Sr. Eurodeputado do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Eurodeputado João Ferreira, que é membro da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, e o intuito desta audiência está relacionado com o relatório da pesca costeira artesanal e a reforma da política comum das pescas. Estão na sala representantes dos grupos parlamentares do PSD, à sua direita, do grupo parlamentar do PCP e do grupo parlamentar do Partido Socialista. Está para chegar a todo o momento o Sr. Deputado do grupo parlamentar do CDS, e aquilo que eu propunha como regras para esta audiência era o seguinte: nós faríamos, daríamos ao Sr. Deputado um período de cerca de 10 minutos para poder expor aquilo que muito bem entende. Daria de seguida uma ronda de intervenções aos grupos parlamentares com o tempo máximo de 5 minutos para cada um, não creio que seja necessário muito mais, haverá alguma flexibilidade se for necessário, e o Sr. Eurodeputado encerrará com cerca de 10, 15 minutos aquilo que for entendido como razoável para o efeito. Assim sendo, quero agradecer também a disponibilidade que teve para podermos alterar o agendamento que tinha proposto inicialmente, e dava-lhe desde já a palavra para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito boa tarde, muito obrigado. Queria também, antes de mais, agradecer aqui à Comissão o facto de ter acedido ao meu pedido e aos senhores deputados. Sei que é um dia e uma hora difícil e também sei que alguns estão com limitações em termos de tempo, portanto eu propunha-me fazer uma introdução breve. A intenção deste nosso encontro é, aliás, sobretudo, eu poder ouvir-vos. Como sabem, está neste momento a decorrer uma discussão sobre a reforma da política comum de pescas. Aliás, a Assembleia da República já emitiu um parecer sobre as propostas legislativas da Comissão, que foram apresentadas no passado mês de julho. Dos documentos, há três documentos legislativos, portanto, a regulamentação base da política comum de pescas, a regulamentação do futuro Fundo Europeu das Pescas e a OCM, a Organização Comum do Mercado dos Produtos da Pesca, são os três documentos legislativos que vão corresponder a três relatórios, digamos assim, legislativos do Parlamento Europeu. Portanto, com o novo enquadramento institucional dado pelo Tratado de Lisboa, prevê, como sabem, confere ao Parlamento Europeu o poder de codecisão com o Conselho nesta área, também nesta área. Para além destes relatórios legislativos que o Parlamento Europeu vai elaborar, o Parlamento decidiu também redigir quatro outros relatórios não legislativos, são chamados relatórios de iniciativa, que no fundo pretendem dar a posição do Parlamento Europeu sobre áreas consideradas relevantes, que não sendo em si mesmos esses relatórios textos legislativos, podem, e de acordo com o calendário que foi estabelecido de discussão no Parlamento, podem muito do que ficar nesses relatórios ser depois incluído nos relatórios legislativos, no caso concreto aqui deste relatório sobre a pesca costeira e a pesca artesanal. Espera-se que algumas das orientações deste relatório possam depois ser aproveitadas em especial para a regulamentação base da PCP, mas também quer para o regulamento do Fundo Europeu das Pescas, quer para a revisão em curso da OCM, da Organização Comum do Mercado dos Produtos da Pesca. Uma das questões que esteve em discussão durante o período que antecedeu à apresentação de propostas pela Comissão, o chamado Livro Verde, e vocês acompanharam também essa discussão, houve inclusivamente aqui uma audição sobre isso, foi precisamente o peso, o papel que deveria ter nesta reforma, o estatuto, se quiserem, o regime que deveria ter nesta reforma, este segmento da frota pesqueira que nós habitualmente designamos por pequena pesca, inclui setores da pesca costeira e setores da pesca artesanal. Em Portugal, como sabem, estes segmentos têm um peso preponderante, que corresponderão a mais de 90% da frota, do conjunto da nossa frota. Isto varia muito de país para país. Em geral, estes segmentos têm um peso grande na generalidade dos Estados-membros, embora ele varie esse peso de país para país, e as próprias características daquilo a que se chama pequena pesca é muito diferente de país para país. A pequena pesca aqui em Portugal é uma coisa diferente da que é em Espanha, da que é nos países do Norte, enfim. É muito variável este conceito. Não, e esse é um primeiro aspecto aqui a destacar. A Comissão, não obstante, desde o início, que entendeu por bem salientar as especificidades deste setor e deixou à discussão, quando foi do Livro Verde, se deveria ou não haver um regime específico para a pequena pesca costeira e artesanal. Nas propostas que apresentou, concluiu que, apesar disto ser um segmento importante, não deveria gozar de um regime específico. Portanto, concluiu que haver um regime diferenciado para a pequena pesca não recolhia um apoio que o justificasse. Bom, isto não é pacífico, enfim, há muitos setores em vários países que continuam, e no próprio Parlamento Europeu há muita gente que continua a dizer que deveria existir um regime específico para a pesca costeira e pesca artesanal. A verdade é que na proposta atual da Comissão esse regime não está previsto. Muito rapidamente, alguns aspectos, propunha-me passar assim muito sinteticamente, alguns aspectos que me parecem que na proposta de reforma da Comissão podem ter implicações importantes para a pequena pesca costeira e pesca artesanal. Em primeiro lugar, há um objetivo geral da Comissão assumido de diminuição do financiamento público para a PCP. É apontada a necessidade de uma crescente orientação para o mercado e é defendida uma visão de que o setor pesqueiro deve operar fundamentalmente segundo as condições de mercado. Sendo que, isto são uma das comunicações da Comissão, diz explicitamente, os setores da pesca e da aquicultura devem ser eficientes e financeiramente sólidos sem necessitar de apoio público. E o regulamento de base que é proposto para a PCP prevê um dispositivo que pretende fazer, nas palavras da Comissão, do mercado o motor desse setor da pesca forte e rentável. O que é este mecanismo? Este é o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de referir, que me parece de grande importância, poderia dizer de grande gravidade, do ponto de vista do que podem ser os impactos nas pescas nacionais e, em especial, nestes segmentos da pesca de pequena escala, é o regime das concessões individuais transferíveis. Com certeza que já ouviram falar nisto, portanto, foi a intenção da Comissão introduzir os direitos individuais transferíveis na última reforma. No fundamental estamos a falar de um regime idêntico, embora agora sejam concessões individuais transferíveis. A Comissão propõe um regime obrigatório para todos os Estados-membros, excluindo apenas as embarcações com menos de 12 metros de comprimento, excetuando as que tenham artes rebocadas. Portanto, esta é a primeira grande questão. Tudo aquilo que vai ficar sujeito a este sistema de concessões individuais transferíveis e o que pode ser o impacto deste sistema de concessões nestes segmentos da frota. Sendo que aquilo que habitualmente nós chamamos de pesca costeira, pesca artesanal, pesca de pequena escala, alguns cairão nesta exceção, outros não. Portanto, alguns têm menos de 12 metros e não têm artes rebocadas, há outros segmentos que não. Portanto, isto em si mesmo é já um facto também polémico e que deu e que está a dar discussão, o que deve ser considerado pequena pesca, no fundo. Há, como sabem, muita gente que defende que a dimensão das embarcações não é critério suficiente. Agora, é significativo que a própria Comissão preveja como consequências deste sistema, deste regime, uma concentração da atividade no setor, uma concentração naqueles operadores que, do ponto de vista económico e financeiro, são mais poderosos e impactos negativos nos demais. E, portanto, a própria Comissão é elucidativo que estabeleça como objetivo limitar as perdas de postos de trabalho no setor, portanto, assumindo que são inevitáveis essas perdas de postos de trabalho. O que, enfim, num setor e num país como Portugal, que experimentou nestas últimas duas décadas a evolução que é conhecida e que, no contexto europeu, do ponto de vista do que foi o abate da frota, e a própria comissária, a atual comissária, o reconhece, foi um esforço de redução, enfim, o abate levado a cabo foi muito superior ao que aconteceu noutros países e, portanto, e temos hoje um setor em declínio, reconhecidamente, com enormes dificuldades e isto será um impacto acrescido. Pronto, esta é uma questão, esta dos concessões individuais transferíveis. Outra questão, OCM, rendimentos da atividade, portanto estes setores da pequena pesca confrontam-se hoje com problemas sérios ao nível dos rendimentos. Por um lado temos a elevação dos custos dos fatores de produção, é conhecido, problema do aumento do preço dos combustíveis, aumento esse que não se prevê que seja conjuntural, pelo contrário, há uma tendência estrutural para a alta do preço dos combustíveis, há uma dependência grande destes segmentos da pequena frota desses combustíveis, portanto há uma elevação sensível nesse preço, determina imediatamente uma evolução significativa dos custos dos fatores de produção, que coexiste com uma estagnação, na melhor das hipóteses, em alguns casos até uma compressão dos preços na primeira venda. Isto determina a crise de rendimentos com que o setor se depara e, neste contexto, a OCM, a revisão proposta pela Comissão da Organização Comum dos Mercados, que tem, e relembro isto, a OCM é um dos pilares da política comum de pescas, é dos mais antigos, mas foi estabelecida em 70, já em 1970, mas a verdade é que aqueles que eram os objetivos da OCM, nós vemos hoje, não foram alcançados, concretamente, a garantia de estabilidade dos mercados dos produtos da pesca e de rendimentos justos aos produtores. É com preocupação que nós vemos que aquilo que é o caminho traçado pela Comissão para a revisão da OCM aponta no sentido do desmantelamento de alguns instrumentos de regulação que ainda existem, na melhor das hipóteses, na manutenção do seu nível atual, que é, creio, manifestamente insuficiente. Fundo Europeu das Pescas foi esta semana apresentado pela Comissária, penso que estarão a par, os recursos para um novo Fundo Europeu das Pescas, os tais 6 mil milhões e meio de euros. É importante ver com atenção o que é que aqui está, porque há algumas áreas, portanto, em relação ao último Fundo Europeu das Pescas, ficava abaixo dos 5 mil milhões, portanto, há aparentemente aqui um aumento para os 6,5, mas atenção que há algumas áreas que não estavam no FEP e passam a estar, e, portanto, é necessário ver, fazer essa análise e esse balanço. De qualquer forma, enfim, é conhecido, o Fundo Europeu das Pescas tem servido fundamentalmente para apoiar o abate de embarcações, a fatia de leão do Fundo Europeu das Pescas tem ido para o abate de embarcações. Há algumas declarações de intenções da Comissária, vocês sei que tiveram aqui uma reunião também com ela, portanto, creio que ela terá falado em algumas destas coisas. Está no plano das intenções, neste momento, de apoiar, dirigir o FEP para o apoio a setores também da pequena pesca e das comunidades costeiras, até mais, dá-lhe quase uma dimensão que tem hoje a política de desenvolvimento rural na PAC. Enfim, mas tudo isso está ainda muito indefinido. Uma coisa é certa, uma das propostas que a Comissão tem, por exemplo, de estimular a entrada de novos empresários no setor da aquicultura não tem paralelo, portanto, defende-se a entrada de novos investimentos e a entrada de novos e jovens empresários na agricultura, mas as pescas aparentemente ficou de fora, portanto, não, o caminho apresentado continua a ser continua a caracterizar-se, e para terminar, penso que já atingi os meus 10 minutos. Ah, está ali, pronto. Continua a ser apresentado genericamente, a falar-se de uma sobrecapacidade da frota. Bom, em termos genéricos, esquecendo-se que o que existe não é uma frota europeia, são várias frotas nacionais que têm características distintas, que sofreram evoluções distintas ao longo do tempo, e isso, portanto, a análise que a Comissão faz, não indo ao encontro de uma realidade que é complexa e que é diversificada, e apontando para esta caracterização genérica de sobrecapacidade, acaba depois por poder ter impactos que poderão vir a ser negativos, profundos, em países como Portugal e em segmentos da frota como este, que tem no nosso país um peso preponderante. Uma última questão que vos queria dizer, e 30 segundos para isto, a área de reserva de acesso exclusivo. Como sabem, a Comissão propõe manter-se a área das 12 milhas como reserva de acesso exclusivo. Isto é alguma coisa que é bastante importante para estes setores da pequena pesca costeira artesanal. Pronto, era algo sobre o qual também gostaria. Todos estes assuntos que eu tive a querer dizer eram coisas sobre as quais, e outras que entendam, sobre as quais gostaria de ter a vossa opinião. Aliás, foi esse o sentido deste pedido. E depois, na intervenção de encerramento, poderei dizer mais qualquer coisa. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, dando início a esta ronda pelos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Eurodeputado João Ferreira, agradecer a sua presença e salientar a oportunidade e a pertinência da iniciativa, porque, como bem sabemos, é importante promover uma reflexão estruturada sobre esta matéria e, sobretudo, nestas circunstâncias, também me apraz registar o esforço meritório e a dedicação que o Sr. Eurodeputado tem dedicado a estas temáticas, sobretudo na medida em que, no quadro da Política Comum de Pesca, este segmento não tem tido o realce que merece, quer, por um lado, por escassez de dados, quer também em razão das especificidades do próprio segmento e, nessa medida, de haver dificuldades de concertação de posições comuns entre os diversos operadores e de se promoverem mecanismos de associação de base transnacional que, por vezes, empobrecem o debate e determinam que muitas das posições que poderiam ser veiculadas e ponderadas no contexto da Política Comum de Pescas e, em particular, no debate desta reforma da Política Comum de Pescas, não tenham lugar e não tenham a devida consideração e ponderação no âmbito desta reforma. Neste domínio, a posição que o PSD assume é absolutamente clara e resulta desde logo, em primeira instância, de um relatório que foi produzido a propósito do Livro Verde da Reforma da Política Comum de Pescas em 2009 pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, que está aqui ao meu lado, que foi aprovado por unanimidade e suscitou desde logo um grande consenso em relação ao quadro de preocupações que exprimia, muitas dessas preocupações que nós consideramos que são perfeitamente atuais. E permita-me, nesse sentido, destacar algumas das mais relevantes nesse domínio. Em primeiro lugar, registar que a pesca local e artesanal carece de um tratamento especial, e esse tratamento especial resulta em que a pesca local e artesanal, pela sua especificidade, é vital para a subsistência económica, para o emprego, para a identidade cultural das zonas costeiras, muitas das quais não têm capacidade de proceder a um regime de reconversão económica e que, por isso, precisam necessariamente de ser abordadas de um ponto de vista mais estruturado, atendendo às suas particularidades, sejam particularidades que se prendem com os pilares económicos e sociais, quer também em relação à dimensão da frota e às especificidades da própria pesca. E, portanto, no caso de Portugal, isto ganha particular realce e expressão, e nós sustentamos que a reforma, para ser bem-sucedida, tem que compreender este elemento e que este elemento é absolutamente preponderante para se criar um quadro concertado de respostas para que se garantam que muitos destes estrangulamentos que este segmento sofre são supridos e conseguimos caminhar para reforçar a sua competitividade. Sustentamos também que a pesca local e artesanal, até no âmbito do equilíbrio dos diversos vetores, é importante porque tem menor pegada ambiental, tem maior aptidão para redistribuir rendimentos, já que a dinâmica organizativa é singular e obedece uma partilha de risco entre a tripulação e o proprietário, e isso também porque as capturas são essencialmente canalizadas para consumo humano direto. Portanto, quando se afirma que se deve também ter em conta este pilar ambiental, a melhor forma de assegurar a sustentabilidade das pescarias é também assegurar que este tipo de pesca é um instrumento privilegiado para responder a este desígnio da maior importância e salvaguardar os interesses das zonas costeiras e a sua coesão económico-social. Somos, por outro lado, também a favor, como o Sr. Deputado também salientou na sua intervenção, da manutenção do acesso exclusivo dos regimes de 12 milhas. Propugnamos que se possa estender do regime alargar das 100 para as 200 milhas para as regiões ultraperiféricas, para as embarcações nacionais, e esse também é um ponto que, no quadro dessa sustentabilidade, pode funcionar como um corolário da salvaguarda da pesca local e artesanal. Quanto à questão dos direitos de pesca transferíveis, sustentamos que não se apliquem à pesca local e artesanal, e no caso desse mecanismo ficar consagrado na reforma, entendemos que deve caber aos Estados-membros a prerrogativa da decisão ou não da sua aplicação. Por último, focar numa matéria que é vital e que também foi aflorada pelo Sr. Eurodeputado e que se prende com a distinção da pesca industrial e da pesca artesanal. Nesse sentido, acompanhar as suas posições, sublinhar que na nossa ótica não basta considerar a dimensão das embarcações, isso é um critério pobre, tem que ser mais desenvolvido e tem, para efeitos de reconduzir essa distinção às realidades que específicas da pesca local, deve-se ponderar um conjunto de outros elementos, como sejam as artes rebocadas ou não, os efeitos nas zonas costeiras, entre outros aspectos que devem ter sido, que devem ser tidos em consideração e que, caso não seja, difícil, não sabemos exatamente do que é que estamos a falar. E, portanto, sei bem que isto tem causado alguma controvérsia, mas importava também, no âmbito da política comum de pescas, precisar estes aspectos para saber, para até termos melhores argumentos para sustentarmos a salvaguarda deste segmento e garantir que, dessa forma, esse segmento melhor acudia ao conjunto de preocupações que resultam desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos também, quero particularmente, e quero o Partido Socialista também, saudar o Sr. Deputado João Ferreira pela sua presença aqui na Comissão para esta conversa, que penso que é nesse registro, conversa no sentido naturalmente da reflexão e do debate, é nesse registro que solicitou esta audição e também naturalmente felicitá-lo pela iniciativa, que parece não só oportuna como muito importante para aquilo que efetivamente nos preocupa neste momento, que é este grande desígnio da reforma da política comum de pescas, que temos pela frente para trabalhar, naturalmente aqui ao nível do Parlamento, no Parlamento Nacional, mas muito também e muito sobretudo no seu espaço de intervenção político. Partimos aqui de um princípio constatado por todos, apesar de termos política comum de pesca desde 1986, portanto 25 anos de experiência nesta matéria, as questões dominantes e as preocupações dominantes para o setor da pesca praticamente mantêm-se. Elas estão centradas essencialmente na questão da sustentabilidade ambiental da atividade. E, portanto, esta reforma que agora se iniciou em 2009, melhor dizendo, com o Livro Verde e que depois foi objeto deste debate que já a própria Assembleia da República desenvolveu e, como aqui já foi frisado, produziu relatórios chamando a atenção para aquilo que nos parecem ser as questões que fundamentalmente devem ser tidas em consideração nesta reforma, este debate ou esta reforma continua a ter como pano de fundo este problema essencial da sustentabilidade do setor. Naturalmente depois dividida ou projetada sobre muitos outros aspectos da atividade da pesca. Parece-se que há dois níveis de, se quisermos, de reflexão e também, no fundo, de partilha de opiniões. Um, relativamente à reforma da política comum de pescas e, concretamente, no que diz respeito àquilo que mais especificamente se dirige às comunidades pescatórias da pesca costeira e artesanal. Por um lado, as questões de natureza geral ou de âmbito geral da própria reforma, e que eu centraria em dois aspectos, que são essencialmente, e parece-me que isso também constitui a opinião comum, o equilíbrio que tem forçosamente de ser tido em consideração e garantido na reforma entre as questões da sustentabilidade ambiental, mas de forma nenhuma deixar em menor consideração as questões da viabilidade económica e naturalmente também das preocupações que socialmente uma reforma pode provocar se não atender às questões específicas, nomeadamente das pequenas comunidades pescatórias e da pesca costeira. E, portanto, este equilíbrio tem de ser exigido, naturalmente, e por o qual é preciso lutar para que formate a revisão da política comum de pescas, ou seja, equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental, obviamente, sob pena de que se não tivermos sustentabilidade ambiental não temos naturalmente capacidade nem viabilidade para o exercício da atividade da pesca, mas as questões de natureza económica e social tratadas no mesmo equilíbrio, no mesmo grau de exigência e no mesmo grau de preocupação. Por outro lado também, me parece, em termos gerais, que ou nos parece que, tendo em atenção este progressivo ganho de dimensão da definição de uma estratégia atlântica, uma estratégia marítima atlântica, de uma política integrada para o mar, que porventura pode vir a ser tomada por outros interesses da chamada economia do mar, que não tanto a pesca, que tem uma dimensão relativamente reduzida, temos de fazer, naturalmente, um esforço acrescido coletivamente para que a pesca tenha, o setor da pesca e a política de pescas tenha um peso preponderante e visibilidade suficiente na questão da política marítima integrada e nesta nova dinâmica da definição da estratégia marítima atlântica, que, aliás, foi objeto desta conferência muito recente aqui em Portugal e que trouxe cá a Comissária Europeia, que depois também esteve aqui na Assembleia, como sabe. Portanto, isto diria duas questões de caráter geral que me parece, da nossa parte, ser necessário sublinhar e recomendar, no sentido de, com o senhor partilhar esta preocupação. Depois, acho que as questões de natureza específica mais relacionadas com as características da pesca portuguesa e, portanto, com a necessidade da defesa dos nossos interesses específicos no âmbito da reforma, eu queria dizer que, pelo menos até aqui, e penso que por aquilo que tenho ouvido, há uma sintonia bastante alargada em Portugal, nos vários partidos políticos, sobre as questões fundamentais. Porque são também questões vitais para a manutenção da nossa atividade pescatória, atendendo aquilo que já foi dito, às características da nossa pesca, das comunidades pescatórias, do tipo de frota, do tipo de pesca que fazemos, e portanto, infelizmente, no meu entender, para nós, não vingou a tese de uma política específica, se quisermos, ou de um tratamento especial no âmbito da reforma para a pesca costeira, artesanal, se quisermos, ou pesca costeira, essencialmente, que penso que salvaguardaria muito melhor os interesses de Portugal, atendendo ao domínio que tem esta característica da pesca portuguesa, que seguramente seria beneficiada por essa via. Não sendo, temos de, enfim, e em sintonia estamos, salvaguardar e pugnar pela defesa daquilo que nos parece fundamental. E desde logo aquilo que foi dito aqui, pela viabilidade da manutenção das nossas comunidades pescatórias, que têm características muito próprias, têm uma cultura muito específica, têm uma tradição também muito arraigada e que têm de ter um tratamento também especial no âmbito desta reforma e, sobretudo, dos instrumentos financeiros que depois vão estar disponíveis. E aqui dois ou três tópicos. A necessidade de se viabilizar a diversificação das atividades, não só da pesca propriamente dita, mas, enfim, tudo aquilo que esteja relacionado com a transformação e a comercialização dos produtos da pesca. E este é um aspecto importante. E desde logo colar a isto, eu estou a acelerar agora por causa do tempo, colar a isto claramente, no âmbito daquilo que o senhor há bocado chamou a atenção, estes 6,5 mil milhões de euros, que foi apontado como fundo, não é? Projetado fundo. Europeu das Pescas, esta questão de um apoio específico e bem garantido para a renovação da nossa frota pesqueira, atendendo às características que ela tem, é fundamental, sobretudo para aumentar as condições de segurança e também a capacidade de melhor tratamento e manuseamento do pescado. Duas notas mais para terminar, sublinhando e concordando com a questão do regime das 12 milhas, essa é uma questão muito importante para nós. Acho que temos condições também para começar a marcar aqui posição no sentido do este progressivo alargamento, eventualmente para as 24, atendendo à nossa plataforma continental e ainda àquilo que pode para a nossa plataforma continental acontecer, que é o seu alargamento. E terminando, Sr. Presidente, a tempo que eu pedi, eu próprio passei rápido e portanto não posso estar a usar mais tempo do que isso, chamar a atenção para esta questão da aplicação do conceito do rendimento máximo sustentável, que se aponta que ele deveria estar garantido e aplicado até 2015, claramente que isto tem de ser, para nós, no nosso entendimento, estendido para além de 2015, para que haja aqui uma progressividade muito maior neste aspecto. Por outro lado, concordar também e sublinhar que a questão das concessões individuais transferíveis é uma preocupação para Portugal e claramente, a gestão, se isto vier a acontecer, a gestão deste processo tem de competir aos Estados-membros e, neste caso, no nosso caso concreto, a Portugal. Uma nota última sobre, me parece uma necessidade de salvaguardarem apoios específicos para a investigação e para o conhecimento científico, uma vez que isto é que tem de sustentar verdadeiramente, além do envolvimento das organizações produtores e dos conselhos regionais, isto é que tem de sustentar, ou seja, o conhecimento e a ciência, a definição das políticas de boa gestão dos estoques e, portanto, também da racionalização, quer das taxas, quer das cotas. São notas feitas um bocado assim rápidas, mas era neste sentido que centramos a nossa opinião e o nosso comentário, e naturalmente manifestar toda a vontade de mantermos esta relação estreita de diálogo ao longo do processo da negociação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por fazer o cumprimento institucional do Sr. Deputado e penso que é de valorizar que, tendo em conta aquilo que é a importância da pequena pesca, que aliás já foi referida em Portugal, que seja um eurodeputado português a poder pagar neste relatório e fazer este relatório. Aquilo que são apresentava aquilo que tem sido são as nossas preocupações e tem sido também aquilo que é a nossa intervenção aqui na Assembleia sobre estas matérias. Relativamente àquilo que são as especificidades da pequena pesca, a senhora Ministra já reconheceu aqui em audição nesta comissão esta necessidade de defender isso, a necessidade de defender junto da União Europeia, apesar de ela ter sido recusada de se defender e até conjuntamente com outros países em situação semelhante de poderem fazer frente a esta matéria e por isso entendemos que se o governo português conseguir levar por diante essa sua perspectiva que logicamente que é benéfico. porque uma das questões, e ela até já foi referida, destas especificidades da pequena pesca, prende-se precisamente com as questões da rentabilidade. Os combustíveis, já sabemos que em Portugal, pelo menos em matéria de gasolina, o governo diz que, o governo português, que não pretende fazer nada, remete-se para a questão do GPL. E esta é uma matéria que entendemos que era preciso fazer alguma coisa no acesso aos combustíveis, mas também depois a outra vertente, que era a questão da primeira venda. Aquilo que é o valor médio do pescado tem vindo a baixar. Em 2010 rondava o euro e meio a média de quilo de pescado. Há a intenção, e ela foi manifestada por parte do Governo, de intervir e de fazer, criar grupos de reflexão, nomeadamente naquilo que é a relação entre a pesca e outra produção e a grande distribuição, mas nesta matéria não é essa referência e é uma matéria que nos preocupa. Outra das questões, e que também já foi referida, é a questão das concessões transferíveis. O que entendemos é que o que pode estar, e o que está mesmo em cima da mesa, é uma privatização naquilo que é o acesso e uma limitação no acesso aos recursos pesqueiros, com uma probabilidade muito grande daqueles que são, que têm mais poder, nomeadamente os grandes pesqueiros, poderem absorver e poderem forçar os mais pequenos a lhe disponibilizarem as concessões. A senhora Comissária, quando esteve aqui na Assembleia da República, nós colocámos esta questão, ela manifestou também preocupação sobre esta matéria e, nomeadamente, depois colocou grande ênfase na sua intervenção na necessidade de limitar aquilo que são os grandes navios pesqueiros na sua intervenção, mas não deu resposta relativamente a esta matéria ou à necessidade de limitar esta privatização e esta limitação no acesso aos recursos, e parece-nos que é uma matéria pertinente que está aí em cima. Não nos deixa muito descansados, será melhor que o Governo ou cada país possa definir sobre essa matéria, não nos deixa totalmente descansados, porque não há garantia de que, estando na mão do Governo português, possa ter um rumo diferente desde que está traçado, e pronto, preocupa-nos, também esta matéria nos preocupa. Outra das questões que temos levantado e que, para a qual não tem havido a última resposta, levantámos também à senhora Comissária, que também não deu muita resposta sobre isto, é as múltiplas utilizações do mar que se têm vindo a verificar, nomeadamente as questões das prospeções de gás e de petróleo, da aquacultura, das energias renováveis e até das manobras militares, que todas essas utilizações colocam limitações à utilização da pequena pesca. E depois não há adequados ou não há em quantidade suficiente as compensações para essa utilização. E tivemos exemplos muito recentes que já tivemos a oportunidade, aqui até nesta comissão, de o referir, e que estou sendo do conhecimento de todos, a prospeção de petróleo que deixou os barcos parados na zona centro durante uma semana, ou as gaiolas de aquacultura, o espaço reservado lá embaixo no Algarve, que cortam e reduzem para metade a área de pesca de uma determinada comunidade, são tudo, ou agora até aqui na Fonte da Telha, a paragem que vai haver por causa das instalações dos cabos subaquáticos. E são tudo limitações que são colocadas e depois não há respectivas compensações para os pescadores e para as comunidades pescatórias, e pensamos que também era importante atender a esta matéria. E tenho que terminar. A questão do acesso exclusivo também defendemos que ele possa passar das 12 para as 24 e nas regiões ultraperiféricas das 100 para as 200, e vimos com muita preocupação esta diminuição agora aqui das comparticipações, porque este setor em Portugal ainda há muito para fazer, nomeadamente em termos de modernização da frota, ainda está muito por fazer, e em termos daquilo que são as intervenções nas barras, portos e na criação de condições para a prática da atividade, também ainda há muito para fazer e há muito investimento para fazer. E vemos, logicamente, com preocupação que possa haver essa redução. E como não tenho tempo, fico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvia agora a palavra ao nosso convidado para fazer as alegações finais.
Bom, muito obrigado pelos vossos contributos. Eu queria, bom, em primeiro lugar, dizer-vos que, para além das notas que naturalmente aqui tomei, e eu penso que há aqui mais ou menos as intervenções foram batendo nos mesmos pontos e registro até um consenso apreciável em relação a qualquer um deles. Enfim, sem prejuízo de algumas diferentes aqui e ali, alguma outra diferença relativamente aos impactos que possa ter determinado tipo de proposta, como a questão das concessões, enfim. Mas eu registro aqui algum consenso que eu julgo que é importante e apreciável em relação a questões fundamentais. Eu propunha e, enfim, queria dizer-vos que da minha parte há, mais do que a disponibilidade, o interesse em poder receber tudo aquilo que entendam que complemente a exposição que aqui fizeram. Nos próximos tempos, o calendário para a elaboração destes relatórios aponta para finais, para que eles sejam aprovados em plenário, em finais do primeiro semestre do ano que vem. Portanto, há um calendário definido em que, em princípio, agora no início do ano, existirá já uma versão preliminar deste relatório. Quer até lá, quer depois nos meses que seguirão, que serão de discussão, há da nossa parte toda a disponibilidade, mais do que isso o interesse em receber contributos mais desenvolvidos sobre o que aqui nos trouxeram. Dou um exemplo, julgo que foi aqui relativamente consensual a questão da pequena pesca, ao contrário do que a Comissão propõe, dever ter um regime diferenciado. Já agora deixem-me dizer-vos que não é ainda uma questão fechada, porque a proposta da Comissão não o prevê, mas a discussão está em curso, portanto, e o Parlamento terá aqui, como o Conselho, terão a última palavra. E, portanto, relativamente a este regime que vi que defendem, se entenderem fazer chegar contributos um pouco mais especificando o que deveriam ser as principais características deste regime específico da pequena pesca, regime diferenciado da pequena pesca, em que deveria consistir, será uma das questões em que teremos todo o interesse em receber os vossos contributos. 12 milhas é a nossa intenção também, propor não mais do que a salvaguarda a possibilidade de alargamento. As avaliações que são feitas ao funcionamento deste regime, que é, como sabem, uma derrogação, portanto não é um princípio permanente, é uma derrogação que agora a Comissão se propõe prolongar. Bom, havendo uma avaliação positiva da experiência que temos até agora, não vemos razão para que isto não passe a ser um princípio permanente e que se possa mesmo considerar, como disseram e nós concordamos, a possibilidade de alargamento das 12 para as 24 e eventualmente 50, de acordo com a plataforma continental, julgo que era importante, e como foi referido e bem também, das 100 para as 200 milhas, no caso das RUPs, das regiões ultraperiféricas, o que no caso de Portugal teria um impacto muito importante no caso dos Açores. Não é fácil, não é, mas julgo que é importante avançar com essa proposta, e muitas vezes a gente sabe que para defender o que temos não nos chega a ficar nessas posições, temos que ir um pouco mais além, até porque há algum tipo de interesses que lá se movem, que o que quer é precisamente o contrário, é recuar nessa área. Pronto. O critério os critérios para definir a pequena pesca, também de acordo, registro, e acho que sim, era uma visão, aliás, que o Livro Verde desenvolvia, de que não se poderia tomar um único critério, nem poderia ser apenas o único parâmetro, e, portanto, registro isso também. Esta questão da integração da pesca, da integração crescente da pesca num conjunto amplo de atividades que se desenvolvem no espaço marinho e do prejuízo que daí possa vir para a pesca. É uma questão também bastante atual, aliás, vários se referiram a isso. Há aqui foi feita uma referência à questão das compensações que têm que ser dadas aos pescadores. Julgo que é uma questão inteiramente justa. Simplesmente chama a vossa atenção para esta orientação que a Comissão quer imprimir à reforma, de diminuição do financiamento público, pode também aqui ter prejuízo. Ou seja, a atividade da pesca, pelas suas características, pela sua irregularidade até determinada, se outras razões não houvesse, até por critérios naturais, por razões de ordem natural, carece de facto desse apoio público, seja no plano nacional, seja no plano da PCP, no plano comunitário. E, portanto, é com preocupação que a gente olha para esta orientação que a Comissão quer imprimir de orientação do setor para o mercado, querendo com isso dizer que funciona nas condições de mercado e, portanto, levamos tudo o que é financiamento público vai agora ser posto em causa. É uma, esta questão destas compensações, a par das compensações por razões ambientais, de reconstituição de estoques, razões biológicas, é uma preocupação séria para a qual, pronto, chamo também a vossa atenção. Questão das concessões individuais transferidas. Registro também as preocupações que aqui deixaram. A Comissão, sim, refere as salvaguardas, seja esta exclusão das embarcações até aos 12 metros, com exceção das que têm artes colocadas, sejam outras salvaguardas que a Comissão fala e que têm por objetivo, enfim, diminuir ou mitigar o impacto que isto vai ter nos segmentos da pesca costeira e da pesca artesanal. A verdade é que, enfim, nas condições, é isto que nós temos dito lá no debate, nas condições concretas, e julgo que é importante chamar também a vossa atenção para isto, nas condições concretas em que neste momento se desenvolve o próprio processo de integração, os que são hoje as regras de concorrência no mercado único, previstas nos tratados, é muito difícil que estas salvaguardas tenham um efeito prático na proteção desses, não apenas na proteção desses segmentos, mas naquilo que é apresentado também como um objetivo destas salvaguardas, que é manter os direitos de pesca com o país. E é por isso que a Comissão propõe, como sabem, não um regime europeu, mas regimes, apesar de obrigatórios, regimes em cada um dos 20 dos países. Nas condições concretas em que funciona o mercado único, estas salvaguardas terão sempre um alcance muito limitado. Não há, não pode haver nenhum impedimento, como sabem, quem quer que seja, qualquer país, venha aqui adquirir posições de direitos de exploração no que seria o mercado português de cotas individuais transferíveis. E, portanto, isto já foi visto noutras, já se constatou também noutras áreas, este alcance será sempre muito limitado. Aliás, a própria Comissão acaba por o reconhecer. Julgo que me fui referindo às questões que foram trazendo aqui ao debate. A questão do apoio à renovação da frota também, de acordo, não é? O apoio à modernização e renovação da frota, seja por razões de segurança, seja por razões de melhoria também do desempenho económico e ambiental da atividade, é de grande importância. Portanto, revertendo esta situação que temos hoje, que é a fatia de leão, mais de 50% do orçamento do FEP, vai para o abate de embarcações. Vai uma segunda fatia muito grande também para os projetos de aquacultura, e isso aparentemente a Comissão pretende manter essa orientação, mas para a pesca depois o que vem é muito pouco. A questão, registro também a questão do rendimento máximo sustentável e das preocupações relativamente a isso e do que isto possa significar de atribuir aqui precedência a um dos pilares da sustentabilidade, do ambiental em detrimento dos outros dois, do económico e do social. De facto, essa era a visão também que já tinham deixado, quer o Livro Verde, quer depois no relatório que foi feito, também reiterava de que deve haver um equilíbrio destes três pilares, que é o que tem sentido. Portanto, uma política de pescas não deve ser uma política de conservação de recursos, muito embora não a dispense, mas é muito mais do que isso. Não é? A visão da Comissão é a que vocês conhecem, a que referiram. Pronto. Terminava dizendo, reiterando esta disponibilidade e este interesse em receber outros contributos que nos entendam fazer chegar. Enfim, e naturalmente que acompanharão também o debate que agora se vai seguir no Parlamento Europeu, e que julgo que vai ser de grande importância, atendendo ao ponto de partida que temos, e o ponto de partida são as propostas que a Comissão deu a conhecer, atendendo a todas as reservas e preocupações que nos merecem essas propostas, naturalmente que o debate que se seguirá, quer no Parlamento, quer no Conselho, será da maior relevância, e portanto sei que o acompanharão também com interesse e atenção, e portanto há da nossa parte esta vontade, esta disponibilidade para ir recebendo todos os contributos que entendam oportuno e relevante fazer-nos chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Queria agradecer ao Sr. Deputado Europeu João Ferreira a sua presença aqui hoje, dizer que da parte da Comissão estamos disponíveis para tudo aquilo que for necessário e que formos chamados para intervir. Queria fazer apenas três notas finais relativamente à nossa calendarização próxima. Recordar que temos um conjunto de quatro audições na próxima terça-feira, dia 13, deixar aos senhores deputados o convite para se eventualmente se quiserem fazer acompanhar de senhores deputados da Comissão de Assuntos Sociais, que manifestamente podem ter algum interesse pela questão que aqui vamos ter durante a tarde de terça-feira, para estarem à vontade para o fazer. Recordar que temos no dia 19 a audição sobre a floresta que se realizará no Senado. O programa está fechado e, portanto, sairá ainda hoje e, portanto, a iniciativa está em curso. Recordar adicionalmente que ainda no dia 20 faremos uma reunião da Comissão, portanto, no dia a seguir à audição sobre a floresta. Portanto, na terça-feira, dia 20, teremos a nossa reunião ordinária. Posto isto, não havendo mais nada, gostava de agradecer a vossa presença e desejar-vos um bom fim de semana. Muito obrigado também.